Olá! A vacinação é reconhecida como uma das estratégias mais eficazes para fortalecer uma sociedade saudável e resistente. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, foi criado pelo Ministério da Saúde em 1973 com a intenção de coordenar as ações de vacinação que até então eram marcadas por uma área de cobertura reduzida. Hoje, iremos falar um pouco sobre a cobertura vacinal do país a partir de uma pesquisa do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG, o Nescom. Eu sou Ellen Batista e você está ouvindo o Saúde Consciência. No episódio de hoje, converso com Alice Massotti, pesquisadora do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, Alice. Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Alice, qual a sua formação? Como você chegou até esse tema de pesquisa?
Então, a minha graduação ela é em Ciências Sociais, mas eu tenho mestrado em Saúde Pública, tenho especialização em Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, e toda a minha trajetória profissional ela se deu como pesquisadora em Saúde Pública, né? Atuando em diferentes áreas da Saúde Pública. Eu sou também servidora da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, trabalho principalmente em ações relacionadas à área de vigilância em saúde, dentre essas áreas a imunização. Eu trabalho já há muitos anos, né, no Nescom, no Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG, e quando essa pesquisa iniciou, né, como ela tratava sobre a temática de imunização, e os coordenadores sabiam que eu tinha experiência nessa área, eles me convidaram.
Qual a importância de se manter a carteira de vacinação em dia?
O ideal, né, o calendário vacinal, ele é definido de forma a garantir que cada vacina, cada dose seja aplicada no momento correto, né, pensando aí principalmente na vacinação infantil. Então, para garantir que a criança esteja protegida de todas as vacinas no tempo certo, o ideal é que o calendário seja cumprido da forma como ele é preconizado pelo Ministério da Saúde e pelo Programa Nacional de Imunizações.
Alice, um dos pontos abordados pela pesquisa foi a hesitação vacinal. Pode definir esse conceito para a gente?
A Organização Mundial de Saúde define a hesitação vacinal como atraso ou a recusa em aceitar vacinas, ainda que elas estejam disponíveis nos serviços de saúde. Né? É um conceito que é complexo e depende muito do contexto em que ele ocorre, né, para ser analisado. É um conceito que varia ao longo do tempo, em diferentes regiões, o tipo de vacina. Né? Os grupos hesitantes eles são muito heterogêneos, não há um padrão de hesitação vacinal. Né? Mas, de todo modo, é um conceito chave para a compreensão da redução da cobertura vacinal no país nos últimos anos.
E quais foram os motivos principais para essa hesitação no ponto de vista da população?
Os fatores associados à hesitação vacinal em crianças, adolescentes e adultos, né, que foram percebidos no survey com a população, foram uma preocupação com os efeitos colaterais das vacinas, uma baixa percepção de risco para doenças que não são mais comuns atualmente, percepção de que as vacinas disponibilizadas pelo setor privado são mais confiáveis, de que as vacinas novas apresentam mais risco que as antigas, uma percepção de que administrar a vacina contra o HPV para adolescentes ela pode acabar incentivando o início da vida sexual precocemente, ou de que a indústria farmacêutica inventa a necessidade de vacinar para ganhar dinheiro, e uma questão importante também relacionada ao acesso, que é a dificuldade de deslocamento da população para chegar até os locais onde a vacina está sendo oferecida. Esses foram os fatores que tiveram uma significância estatística para a população.
E no caso dos profissionais de saúde, esses motivos mudaram?
Quando nós perguntamos para os profissionais de saúde o que, na percepção deles, quais fatores levavam à hesitação vacinal da população, os que foram mais representativos foram a preocupação com os efeitos colaterais, o fato da pessoa conhecer ou já ter ouvido falar de alguém que teve um efeito adverso, e aquela situação em que tem muitas vacinas sendo aplicadas ao mesmo tempo, né? No calendário infantil, eventualmente, em algumas situações, chega a ter 5 vacinas aplicadas no mesmo dia, o que gera muita insegurança nas mães ou no responsável por levar aquela criança para vacinação, e muitas vezes até no próprio profissional de saúde que está aplicando a vacina. Mas é importante, tem um dado que é interessante, que um terço dos profissionais entrevistados, eles percebem que há uma hesitação por parte da população. Essa hesitação é mais comum para as vacinas de Covid-19, gripe e HPV. Mas essa hesitação, ela é muito maior do que a recusa absoluta da população em se vacinar. Então, a população atrasa, mas ela recusa pouco a vacina.
O PNI está completando 50 anos. Qual foi o impacto dele na cobertura vacinal do Brasil?
O Programa Nacional de Imunizações, né, que é o PNI, ele é uma referência mundial, né, é uma das mais importantes intervenções em saúde pública no país, especialmente pela mudança no perfil de morbimortalidade da população brasileira. E dentre assim, os vários benefícios do PNI, eu posso destacar a diminuição da mortalidade infantil, eliminação e erradicação de doenças, controle de epidemias e surtos, uma diminuição das internações causadas por doenças imunopreveníveis e o aumento da expectativa de vida da população. Além disso, quando o PNI começou, né, lá no meados da década de 70, o calendário vacinal ele era destinado para crianças apenas, né? E hoje o calendário nacional de imunização já incorpora vacinas para idosos, adultos, adolescentes, gestantes, imunossuprimidos e um número muito maior de vacinas.
Qual foi a percepção da pesquisa em relação à confiança da população nas vacinas?
Eu acho que o mais relevante é que, apesar dessa queda nas coberturas nos últimos anos, ficou evidente, assim, por todos os participantes da pesquisa, todos os grupos e atores que participaram, a importância e o sucesso do Programa Nacional de Imunizações do país. Né? Apesar dessa fragilidade nos últimos anos, o programa ainda é uma referência para todos os entrevistados. A população demonstra confiança nas vacinas, né, como uma forma de proteção individual e coletiva. A população confia no SUS e confia no Programa Nacional de Imunizações. Também nos trabalhadores, nos profissionais que prescrevem, informam, aconselham e aplicam vacinas. Então, esse é um resultado muito importante.
Vocês também abordaram a baixa percepção de risco. O que é isso?
A baixa percepção de risco sobre as doenças é o que nós chamamos de complacência, que é quando a pessoa considera que o risco de contágio, de um adoecimento grave e até mesmo da morte pela doença é baixo e por isso a vacina não é necessária. É até interessante, né, que o sucesso do PNI ao longo dos anos, que melhorou a cobertura vacinal, várias doenças deixaram de existir, por exemplo, a poliomielite, com isso, a população deixou de temer essas doenças, né? Gerando aí uma falsa sensação de segurança em relação às doenças e, inversamente, uma falsa insegurança sobre os possíveis efeitos colaterais da vacina. E esse dado ele é super importante para a pesquisa, porque a complacência foi um dos principais motivos encontrados para o atraso ou recusa da população em se vacinar.
Alice, na pesquisa vocês falam sobre desinformação. Qual a definição desse fenômeno no ponto de vista do estudo?
Então, nos últimos anos, esse termo fake news se popularizou bastante, né? Que são as notícias falsas. Mas é importante a gente definir esse conceito de desinformação, que não é apenas uma circulação e o consumo de informações falsas, mas é uma produção intencional de conteúdo voltado para gerar o engano, para gerar a confusão na população. Esses grupos que produzem e disseminam conteúdo contra vacinas, eles seguem algumas gramáticas de desinformação, que foram intensificadas nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior. Né? E quais estratégias que esses grupos utilizam? Por exemplo, o uso de imagens de fácil reconhecimento, o uso também de estética semelhante à de peças de divulgação científica, de campanhas de conscientização, e até dos meios tradicionais de comunicação, da mídia, uma tradução de conteúdo antivacinas produzido no exterior, negação do conteúdo produzido pelos veículos de informação tradicionais, autovitimização dos disseminadores de conteúdo falso quando eles são denunciados, e a atuação em multiplataformas. E é importante destacar que esses movimentos antivacina específicos para a Covid-19, eles amplificaram muito a desinformação para as outras vacinas do calendário vacinal, né? O que acabou tendo um impacto grande, tanto na hesitação vacinal, quanto na queda das coberturas vacinais, principalmente no ano de 2021.
Quais resultados mais chamaram sua atenção?
A pesquisa é uma pesquisa grande, né? Que eu vou focar aqui em alguns resultados específicos. A gente analisou os dados de cobertura de 2010 a 2020, depois nós até já atualizamos para 2021 e 22 também. Mas foram consideradas 11 vacinas que compõem o calendário básico da imunização de crianças de até 15 meses por meio dos indicadores de índice de cobertura vacinal, homogeneidade das coberturas vacinais e taxa de abandono. Esse período, ele comprovou que a gente já estava analisando, né, já estava vendo na literatura, que é a queda da cobertura vacinal, principalmente a partir do ano de 2016, né? A partir de 2019, todas as vacinas ficaram com a cobertura abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde. Especificamente, em 2020 e 2021, essa queda foi ainda mais brusca, né? Mas esse período foi caracterizado pela pandemia de Covid-19, que certamente essa sobrecarga que a emergência epidemiológica gerou no sistema de saúde e também a necessidade de isolamento, de distanciamento social, foram fatores que contribuíram para essa queda nesses anos, dentre outros aspectos, né? Nesse período também a gente viu que a homogeneidade das coberturas vacinais, que é um indicador que está relacionado à manutenção da imunidade comunitária e redução do risco atribuível à doença, essa homogeneidade foi muito afetada pela queda das coberturas vacinais, né? Sendo que em 2021 chegou a taxas críticas para praticamente todas as vacinas. E essa situação, né, leva ao reaparecimento de doenças que estavam antes erradicadas, como sarampo e a febre amarela, que a gente já vivenciou isso aí a partir de 2016, 17 no país.
Algum dado foi surpreendente?
Sim, teve um dos fatores que teve uma grande associação com a hesitação vacinal da população, na percepção dos gestores municipais entrevistados e também dos profissionais de saúde entrevistados, foi o medo de agulhas, que é um fator que às vezes a gente não imagina que vai ter tanto impacto na hesitação vacinal da população.
Agradeço novamente a participação da pesquisadora Alice Massotti. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 31 98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e este episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Ellen Batista, informação é saúde e até a próxima!